Deputado José Sarto é natural de Acopiara. O deputado Sarto foi reeleito em 2018 para o sétimo mandato consecutivo. Foi eleito deputado estadual pela primeira vez em 1994. Foi vereador em Fortaleza entre os anos de 1988 e 1994, chegando a ocupar a presidência do Legislativo Estadual. Ao longo de 30 anos de vida pública, o deputado José Sarto ocupou diversas posições estratégicas na política cearense. Prazer, presidente. Um bom dia para o senhor. Muito obrigado pela presença.
Bom dia, Nacely. Prazer é meu. Sempre envio aqui e tenho em você esse contato que é uma referência, sem favor nenhum, jovem. Eu estava dizendo aqui que ele nos ensinasse como é que mantém essa jovialidade nesses 60 anos.
Bote mais. E 65 só de rádio.
Eu lembro daquela eleição de 85, na Célia Lima Verde tinha tirado aqui, tinha estourado aqui.
Eu fui o mais votado.
Mais votado do Ceará, de Fortaleza. Você teve uma votação exuberante, não é isso? Na sequência, teve aquela eleição para a prefeitura.
Foi.
Aí depois você veio para cá e depois continuou na sua vida profissional.
Sou então, mesmo, é radialista.
É, e você lembrava lá na Copiara, nós temos nosso querido amigo Nonato Albuquerque.
Nonato, grande radialista.
É, grande radialista, amigo, e que é um talento na comunicação aqui do Ceará. E, como você dizia, a minha modesta contribuição nesse período breve que nós vamos estar aqui, porque compreendo ser muito, como a vida, muito passageira. Hoje nós estamos aqui numa posição que muito me honra. Aproveito já também agradecer ao povo cearense mais uma vez, que me reconduziu aí para... É até ruim a gente dizer, às vezes, é sétimo mandato. É um desafio muito grande, é uma honra muito grande ter sido reconduzido com quase 70 mil votos e para o sétimo mandato aqui na Assembleia. E eu, mais orgulhoso ainda e muito... Eu diria, não ansioso, mas eu diria com muita expectativa que os meus colegas deram a mim o privilégio de, vamos dizer assim, ser mais ou menos o timoneiro dessa gestão, desse biênio 2019-2020. Com muita alegria, o meu partido, o presidente do meu partido, deputado André Figueiredo, as lideranças do meu partido, senador Cid Gomes, o ministro Ciro Gomes, o PDT todo, os colegas deputados, somos 14 do PDT, me acolheram como sugestão para liderar esse processo e, na sequência, os partidos que fazem aí, vamos dizer, a base de apoiamento ao governador Camilo Santana, que faz uma gestão, eu diria, sem reparos, eu não vou dizer sem, diria ainda, demandas, porque as demandas nunca acabarão. Mas o governador Camilo, ele foi julgado pelos cearenses por 79,95%, quase 80%, o governador melhor avaliado do Brasil. E ele hoje lidera esse processo com muita maestria aqui no Ceará. E a base aliada, em primeiro momento, nos apoiou, diria, tocar essa missão em frente, que é liderar esse processo aqui na Assembleia, na mesa diretora. Aí depois nós conversamos com todos os partidos, sem exceção. Conversamos com a oposição percebe muito claramente que a Assembleia é um poder autônomo, independente. Há que haver uma harmonia entre os poderes, o poder legislativo tem a sua autonomia e compreendeu muito claramente essa coisa de separar, vamos dizer assim, o que é oposição ao governo e o que é o poder legislativo. Eu tive o privilégio de contar aí com os companheiros da oposição, o PSDB, o PROS, o PSL, o PSOL, todos os deputados da oposição apoiaram a nossa chapa. E eu agora estou nessa missão passageira de procurar, nesse Brasil conturbado, que você, como arguto observador aí da política brasileira, e com muita maestria, sabe dos momentos difíceis que nós estamos passando. Você tem 65 anos de profissão, observa aqui no dia a dia o que acontece com a democracia, jovem democracia brasileira. E hoje é um momento sui generis. Nós temos aí uma... exacerbamento, talvez, aí das discussões. E, para mim, é uma honra estar nesse momento, neste lugar, para tentar contribuir com essa discussão macro de país, de Estado.
O senhor já exerceu a presidência da Assembleia no período de transição.
Roberto Cláudio.
Isso.
Prefeito Roberto Cláudio era deputado, depois foi presidente da Assembleia. Nós procuramos também ajudar naquela época. Eu era o primeiro vice-presidente, o Roberto se elegeu prefeito. E na interinidade eu passei aqui uns diazinhos conhecendo mais detalhadamente aí a organicidade da Assembleia, na administração. A Assembleia é o mundo. Eu quero lembrar aqui da gestão do ex-presidente Marcos Carlos, quando começamos a TV Assembleia. Eu lembro bem que eu fui a Brasília por recomendação do então presidente Marcos Carlos para conversar com o Ministério das Comunicações. E hoje a Assembleia tem uma TV, tem uma rádio, que tem uma inserção com a audiência, porque tem uma programação diferenciada, e eu acho que a gente tem que primar cada vez mais por isso, por informar, por mostrar o Ceará nas suas diversas facetas. Sem sombra de dúvidas, a comunicação é fundamental para qualquer sociedade.
Exatamente. Deputado Gessato, presidente da Assembleia Legislativa, o que é que o cearense pode esperar do Legislativo Estadual para este ano? De muitos debates, todo mundo pensa assim, né?
Nós estamos passando por um momento muito rico. O Brasil aí vem de uma eleição, não geral, mas uma eleição presidencial, uma eleição para a renovação do Congresso, renovação Câmara e Senado, uma renovação na Presidência da República. E este primeiro ano, nós estamos no segundo mês, 11 dias aí do segundo mês, e há uma expectativa muito grande com o que acontecerá com o Brasil, principalmente no que diz respeito à macroeconomia, no que diz respeito, por exemplo, a questões que são muito caras, que é a questão da previdência social, do servidor público, do trabalhador brasileiro de um modo geral. E há uma discussão muito assodada e às vezes muito ideologizada, se a palavra é essa, e nós precisamos ter um pouquinho de temperança, mesmo colocando os argumentos com muita incisividade, muito claros, mas o Brasil tem que fazer esse debate de uma maneira muito democrática. E eu acho que o parlamento estadual, ele, para além daquelas funções constitucionais que obrigatoriamente tem um deputado, que é de produzir lei, que é de representar a parcela do estado do Ceará e que é de fiscalizar o poder executivo, hoje é imperativo que qualquer agente público, seja vereador, deputado estadual, deputado federal, qualquer agente público possa fazer essa discussão de uma maneira muito transparente, a discussão do Brasil, porque hoje, com o advento das mídias sociais, o mundo está ainda naquele rearranjo dos movimentos das placas tectônicas. O negócio mexe, aí o pessoal está tentando o que é mesmo rede social, como é a influência. E o Brasil vive esse momento onde eu acho que o parlamento ele será necessariamente instado a se pronunciar sobre a macropolítica, ainda que não seja a função constitucional, nós temos aqui obrigações, e é sobre isso a abrangência da legislação do parlamentar estadual, por prerrogativa constitucional, porque o Pacto Federativo tem essas coisas, quer legislar sobre uma matéria e, de repente, não pode porque a iniciativa é prerrogativa do Poder Executivo e por aí vai. Eu acho que o papel hoje do agente público, principalmente deputado estadual, é cumprir as suas missões, tarefas constitucionais, legislar, representar e fiscalizar, mas para além disso, é promover um debate sobre a sociedade, sobre que tipo de país queremos, que estado queremos, que cidade queremos, que relação queremos do Estado, no sentido, no conceito jurídico, com a sociedade, e é tentar construir esse debate muito amistoso, mas muito republicano, dizendo cada um o tipo de vida que imagina ter para o seu Estado e para o seu país.
Deputado presidente José Sarto, além da sua responsabilidade como presidente da Assembleia, o senhor tem outras preocupações que vêm sendo demonstradas durante todos esses mandatos que o senhor teve no Poder Legislativo do Ceará. O senhor é um médico.
Isso.
A sua profissão lhe traz preocupações sobre a situação, não?
Isso, isso. A saúde seria um dos problemas que a gente tem que colocar na ordem do dia. Por razões muito simples. O Brasil, ele tempos atrás, criou o Sistema Único de Saúde, onde uma parcela importante da população tem acesso a alguns níveis de atendimento. Mas nós sabemos que o problema da saúde brasileira, ela deve ser visto de uma maneira muito mais abrangente, porque nós temos aí uma repartição de obrigações. O Pacto Federativo constrói lá a União, os estados e os municípios. E nós sabemos que o financiamento da saúde pública no Brasil, ele vem se deteriorando ao longo dessas últimas décadas. O financiamento da saúde foi sucateado pelo governo federal há tempos, há mais de 2 décadas. Há 20 anos, enquanto o médico realizava um procedimento do SUS que ele recebia, vou citar valores nominais, um procedimento cirúrgico para ele fazer aí um parto abdominal, que é a cesárea, ele recebia R$110 há 20 anos, hoje ele continua recebendo os mesmos R$110, mesmo valor de 20 anos atrás. E a demanda continua aumentando, porque a expectativa de vida média do brasileiro aumentou, com aumento de vida aumentam as patologias, e nessa última década e meia, o que aconteceu aqui no Ceará e que se replica nos outros estados, é que muitos hospitais, clínicas foram descredenciados pelo sistema único de saúde porque quebraram. E essa demanda foi para a rede pública. O governador Cid construiu o hospital A, B, C, era construindo, fechando o leito aqui e o governo do estado abrindo. Fechando de um lado e o governo abrindo. E o que aconteceu? A população aumenta a expectativa de vida, com o aumento da expectativa de vida, aí tem as patologias que são estatísticas, diabéticos, tem um número percentual mais ou menos estabilizado na população latina, sul-americana e brasileira. Hipertensão, problemas de rim, aí por aí vai.